Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio USP em Ribeirão Preto o professor Luiz Antônio Del Ciampo. Professor, ele é coordenador da Comissão Coordenadora do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da USP aqui de Ribeirão Preto. Bom dia, professor. Obrigado por estar aqui com a gente.
Bom dia. É um prazer comparecer aqui e conversar com você sobre um assunto tão polêmico de interesse de toda a sociedade.
Então, vamos lá, professor. É importante o governo barrar a criação de novos cursos, pelo menos para os próximos 5 anos?
Particularmente eu considero importante e sou favorável à medida. Essa discussão é antiga, é muito polêmico o tema, isso aí teríamos assim, um tempo grande para discutir, mas fundamentalmente o que precisa ser destacado é que formar mais profissionais não significa que você estará oferecendo mais bons profissionais para atender a população. Aumentar o número de diplomados no mercado não significa melhorar condições de saúde e de atendimento.
O problema não é a quantidade, né?
O problema não é a quantidade, sem dúvida. Hoje o Brasil forma mais de 20 mil médicos. Nós temos aí uma projeção que até para o ano 2020, com o número de escolas médicas que temos no país, deveremos formar cerca de 32 mil profissionais por ano.
32 mil novos 32... médicos por ano, a cada ano, quer dizer,
exatamente.
É um número absurdo, né, professor?
Sem dúvida. E esses 32 mil formandos, evidentemente, eles vão procurar para seu campo de trabalho, sua atividade profissional, locais que lhes ofereçam boas condições. E esse é o principal problema. Uhum. Você ter uma política de trabalho, uma política pública que possa permitir a fixação do profissional nas regiões que estão carentes.
Certo. Por exemplo, a gente teve aí o programa Mais Médicos, né, que trouxe gente de fora para atender essas populações mais carentes nos rincões do Brasil e tal. Isso resolveu o problema, pelo visto? Não,
sim,
né, professor?
Olha, emergencialmente em algumas cidades até pode-se dizer que houve melhoria, sem dúvida. Nos locais onde você não tinha sequer um profissional paramédico, a chegada de qualquer profissional da área de saúde, evidentemente, traz benefícios.
Sem dúvida.
Mas é uma questão emergencial, não é uma proposta de trabalho, um projeto de...
Uma política de Estado, digamos assim.
Exatamente. Não se trata de uma política de Estado, e sim uma condição temporária. O que a gente discute bastante é você oferecer boas condições de trabalho para o profissional e, evidentemente, para toda a comunidade que ele vai assistir, para que o indivíduo possa se fixar nesses municípios, certo, criar raízes, ele poder constituir sua família, trabalhar com dignidade, oferecer bom atendimento e de atendimento de qualidade à população.
O senhor fala em boas condições de trabalho. Quais seriam essas boas condições de trabalho, ou pelo menos as condições mínimas de trabalho?
Pois é.
Para que ele possa se fixar, o profissional possa se fixar nesses lugares distantes do Brasil afora.
Você precisa contar com... Nós já temos no papel um sistema único de saúde brasileiro, ele é um sistema muito bom. Ele precisa de alguns ajustes. Nós sabemos que a atenção primária, ou a porta de entrada desse sistema, é um gargalo. Se você desenvolver a atenção primária nessas áreas carentes, né, dando estrutura para que os indivíduos possam trabalhar em unidades básicas de saúde, em unidades de atendimento no programa de saúde da família, você já começa a oferecer um campo de trabalho adequado, porque o profissional vai perceber que ali ele poderá desenvolver suas atividades. E é sabido que na atenção primária, mais de 80% dos problemas que chegam a esses locais são resolvidos ali mesmo, desde que você tenha um profissional de saúde bem preparado.
Perfeito. E condições de atendimento,
condições de trabalho,
né?
Exatamente. Uma equipe adequada, condições físicas e materiais e emocionais de trabalho. E para que o indivíduo possa também residir naquela localidade, para que ele não tenha que ficar se deslocando, ou seja, trabalhar numa cidade e viver com a sua família em outro. Não, que ele possa criar raízes naquele município, naquela localidade.
Certo.
Hoje, em vários países europeus, nós sabemos que o indivíduo mais bem preparado no campo da atividade profissional está ali na linha de frente, que nós chamamos, na atenção primária, para poder resolver a grande parte dos problemas comuns de uma comunidade. E, evidentemente, o sistema precisa oferecer a sua retaguarda de níveis secundário e terciário. Então ele precisa ter um hospital de referência, um centro para onde ele possa enviar os casos mais complexos e ter um processo todo de encadeamento de trabalho. É essa política de trabalho, de condições de serviço para a população que entra também na discussão da formação dos novos médicos.
Mas tem entrado na discussão? Ou seja, o Estado tem se preocupado com essa questão ou não? Pelo visto, não. Né?
Parece que as coisas não caminham no mesmo sentido. Ou seja, colocar mais médicos no mercado não significa que esses médicos estarão aptos a trabalhar nesses locais. O indivíduo quer se preparar adequadamente, ele quer ter uma boa formação, e isso você precisa de 6 anos de curso médico, 3 a 4 anos de residência médica. Depois de um alto investimento, o profissional quer ter condição mínima de trabalhar. E aí ele acaba sendo atraído a desenvolver seu trabalho nos grandes centros. Daí nós observamos essa grande concentração de médicos nas regiões mais desenvolvidas do país.
Professor, a gente sabe que, por exemplo, o Brasil tem tantas faculdades de direito, mas tem tantas faculdades de direito que tem mais faculdades de direito no Brasil do que em todos os outros países somados. Medicina vai no mesmo caminho ou não?
É uma possibilidade. Nós já podemos fazer uma comparação rapidamente colocando aqui. A China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem 150 cursos médicos. Praticamente metade do que temos no Brasil. Os Estados Unidos têm 131 cursos médicos. Então existe sim essa possibilidade, se você não tomar providências adequadas, no sentido de reorganizar toda essa prática de abertura de escolas, de formação de profissionais. Eu volto a dizer, nós não somos contrários a formar novos profissionais, desde que possamos formar profissionais de qualidade e profissionais que se sintam amparados à medida que forem se deslocando para as áreas em que há necessidade realmente de profissional médico.
Agora a gente está falando de quantidade, vamos falar um pouco de qualidade. A gente tem visto aí nos exames do CREMESP que o baixo índice de profissionais bem preparados é preocupante, não é, professor?
Sem dúvida. Outra questão que se discute bastante é, com a abertura desse número enorme de faculdades, como você conseguirá um corpo docente adequado para cada uma dessas escolas?
Sim.
Não existem professores em quantidade suficiente para atender essa demanda.
Uhum.
E para que o profissional seja bem formado, é necessário que tenha a sua escola tenha um corpo docente de nível, com experiência, com gabarito, com competência.
Sim.
Né? Você precisa trabalhar na formação de um indivíduo do ponto de vista das suas competências cognitivas, o seu conhecimento, as suas habilidades técnicas, mas também do ponto de vista ético, profissional e moral.
Uhum.
Tudo isso demanda a convivência e a orientação e a supervisão de um corpo docente adequado. E para isso também é preciso que haja uma discussão. Nós não temos professores titulados e competentes em número suficiente para atender essa grande procura das escolas médicas atualmente.
Quer dizer, um outro gargalo que se apresenta.
Sem dúvida, um outro gargalo.
Porque você aí tem 32 mil perspectivas, o senhor falou no começo, de 32 mil novos médicos formados por ano, mas e a qualidade desse ensino?
Exato. Então, muitas escolas contratam um número pequeno, um número mínimo exigido pelas autoridades de profissionais titulados para que esse curso funcione. E grande parte do seu corpo docente é composta por profissionais, evidentemente, competentes no seu campo de trabalho, mas, porém, sem aquela formação universitária, sem aquela atividade didática e pedagógica necessária a um professor de curso universitário. Então, essa lacuna também precisa ser preenchida.
Nós estamos aqui conversando com o professor Luiz Antônio Del Ciampo, que é coordenador da Comissão Coordenadora do Curso de Medicina, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, analisando aí uma solicitação do Ministério da Educação para o presidente Michel Temer, barrar a criação de novos cursos de medicina país afora pelos próximos 5 anos. A gente tem aqui, professor, um censo, né, feito pelo INEP de número de escolas por região, cursos de medicina por região, 2016, mostrando que a região sudeste predomina com 118 cursos, Aí depois vem a região Nordeste com 69, o Sul com 44, Centro-Oeste com 27 e o Norte com 21. O senhor já me falou antes da gente começar a entrevista que esses números estão defasados, mas acredito que deva seguir os números atualizados nessa mesma proporção, digamos
assim. Exato. É, a proporção não se alterou. O que houve foi um aumento no número de escolas. Hoje são 294 escolas médicas. E apesar de todos os detalhes acerca da proposta de abertura de novas escolas, quer dizer, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, que não seja capital, distante pelo menos 75, 80 quilômetros de uma outra escola, para que possa tentar fixar aqueles estudantes futuramente naquele município, nós percebemos e verificamos que a abertura de escolas tem se concentrado nas regiões mais desenvolvidas do país.
Não só a abertura de escolas, como também a relação de médicos para pacientes, né? Quer dizer, eles procuram as regiões mais desenvolvidas, os médicos que se formam, né?
Exatamente.
A gente vê o Maranhão, Pará e Mato Grosso, por exemplo, que são os estados que apresentam a menor relação de médico para cada mil habitantes, né?
Exato.
Os estados lá do norte, essa coisa toda. E a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do sul com uma relação médico-paciente muito maior que a média brasileira, inclusive.
É verdade. A medicina depende muito de tecnologia, o conhecimento evolui rapidamente. E essa tecnologia tem um custo, e esse custo, evidentemente, só pode ser absorvido pelas regiões com maior desenvolvimento econômico. Então, o indivíduo vai procurar sua especialização, seu treinamento, ele vai se fixar em áreas em que ele tem a maior facilidade de entrar em contato com as novas tecnologias.
Uhum.
O médico é um, a gente fala para os estudantes, é um indivíduo que não pode parar um minuto sequer de ler, de se atualizar. Né? O conhecimento evolui muito rapidamente.
Sim.
E para que ele possa oferecer um melhor serviço à comunidade, ele precisa estar atualizado. E isso também influencia muito na questão de você fixar os médicos em localidades distantes.
Certo. Essas regiões aqui, os estados do sul do Brasil, do sudeste, que tem a maior relação médico por mil habitantes, também apresenta no interior as melhores infraestruturas, as melhores condições para que esses médicos se fixem, né? Nas cidades distantes.
Sim.
Da capital, dos centros, grandes centros urbanos, coisa que a gente não vê no norte e nordeste, por exemplo.
Exatamente. Mesmo nas cidades interioranas desses estados do sul e sudeste, as condições de trabalho, as condições de desenvolvimento tecnológico são melhores. A evolução, digamos, está presente mais rapidamente.
Sim.
E isso é um atrativo a mais. O profissional, ele gostaria e ele quer e precisa desse contato com a tecnologia, com a inovação.
Uhum.
Os programas de reciclagem médica, os programas de educação continuada, esses programas de treinamento para profissionais já formados, eles são oferecidos geralmente nesses centros.
Certo. Agora, como se situa a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina da USP, o curso de saúde da USP, nesse cenário? É excelência, não
é? Sim. O curso de medicina da nossa faculdade aqui de Ribeirão Preto, com 65 anos de vida, é um curso de excelência, conhecido internacionalmente. Nós temos um número de 100 estudantes ingressando anualmente. Anualmente a faculdade coloca no mercado 100 profissionais diplomados e podemos dizer com competência de alto nível.
Com qualidade. Sim,
com qualidade. Os nossos estudantes, eles sempre têm um grande desempenho nas provas, seja do CREMESP, nos exames de residência médica em quaisquer locais que eles prestam. Ou seja, nós podemos dizer que nesse quesito nós temos a consciência tranquila de que estamos oferecendo à comunidade um profissional competente, de gabarito e plenamente capacitado a atender as demandas da sociedade.
O senhor está falando aí, eu me lembrei de uma coisa, quer dizer, a faculdade, os cursos, eles discutem essa questão da política pública na área da saúde?
Sim, discutimos bastante. Os estudantes, inclusive, vivenciam isso. A formação médica pressupõe a ida do estudante a esses cenários. E nós temos aqui em Ribeirão Preto e nas cidades no entorno com as quais nós temos convênio, a vivência do estudante no cenário real. Quer dizer, ele participa dos níveis primário e secundário do Sistema Único de Saúde. ele conhece as pressões da comunidade, as dificuldades políticas e econômicas de se manter um serviço de saúde funcionante. Isso também faz parte de programas de ementas de disciplinas, ou seja, esse tema é constantemente trazido à discussão para os estudantes.
Quer dizer, a academia discute isso, mas o governo, né, através do Ministério da Educação, parece que não leva essa questão como uma política de Estado muito a sério, né? Quer dizer, de se chegar nos rincões do Brasil e promover as condições necessárias para a atuação do profissional de saúde.
Exato, exato. A academia se preocupa com isso, sem dúvida. Faz parte do curso de medicina a discussão desses temas em algumas disciplinas, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático.
Sim.
E o indivíduo sai daqui plenamente consciente de como é o mercado de trabalho no nosso país.
Uhum.
É, o que a gente percebe é que as escolhas são, como nós já discutimos, acerca das melhores condições de trabalho, condições de desenvolvimento profissional, para que ele possa oferecer o melhor de si para a comunidade.
E isso sem contar que, pelo menos a gente vê aqui em Ribeirão Preto, que é uma das cidades de melhor qualidade de vida no estado de São Paulo, consequentemente do Brasil, a gente vê uma discrepância muito grande entre o médico que atua no setor público e aquele que atua no setor privado, em termos até de remuneração, né? Quer dizer, muitos médicos não se dispõem a participar de concursos públicos porque as condições dadas, inclusive de remuneração, são aquém do mercado, né?
Sim, sim. Isso,
isso é um outro problema, né?
Exatamente, professor? Exatamente. Nós sabemos que há carência em algumas áreas, né, no serviço de saúde do município, do estado, porém só a remuneração não é suficiente. O indivíduo, uhum, evidentemente, precisa ser bem remunerado, mas ele quer também condições de trabalho, de segurança, de conforto, de apoio de equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais da área de saúde, enfim, o mínimo necessário para que você possa desenvolver toda a sua capacidade de trabalho. E certo, muitas vezes isso não é fácil de encontrar, o que acaba levando o indivíduo a procurar trabalho em outras regiões ou em outros centros, porque as condições que lhe são oferecidas são melhores.
O senhor tem notícias de se o governo vai bloquear, digamos assim, a criação de novos cursos, ou isso ainda apenas é uma sugestão, é um pedido do Ministério da Educação? Como é que está isso em termos de Brasília?
É, o conhecimento que eu tenho é que o MEC fez essa solicitação e esse projeto está na dependência do presidente Michel Temer.
Sim.
E a gente acredita que, evidentemente, exista ainda alguma discussão acerca disso entre os, digamos, os lados pró e contra essa medida. Mas a impressão que eu tenho é que, particularmente, isso será aprovado.
Sim.
Eu acho que é um momento necessário para que essa discussão volte à tona e ela possa avançar um pouco mais, não ficar apenas em criação de escolas, mas melhorar a qualidade da formação dos profissionais.
O governo andou liberando, autorizando a criação de cursos esse ano, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, na região sul e tal.
Sim,
já houve a criação de novos cursos.
Exato, exato. É, já são, desde os governos anteriores, nós temos aí, foram os editais que foram abertos, esses editais ainda estavam em andamento, então houve realmente criação de novos cursos, inclusive no estado de São Paulo, que já tem um número
já
grande.
Já está saturado, não?
Exatamente. E aí o estado de São Paulo, se não me falha a memória, foram criadas mais 4 escolas nos últimos anos. Portanto, eu acho que é o momento para que essa discussão volte à tona, com todos os detalhes colocados à mesa, e se reflita com muita cautela, porque o principal interessado nisso, sem dúvida, é o cidadão, a sociedade, que precisa e merece ter profissionais competentes que lhe estejam servindo quando necessário.
O senhor acredita, por exemplo, o senhor falou que no ano passado foram as escolas, 294 escolas jogaram no mercado dos 21 mil novos médicos.
Sim.
Tem mercado de trabalho para eles?
Pois é, se nós formos ver essa proporção em que existe, as regiões sul-sudeste, eles já estão saturadas. Há mercado de trabalho. Se esses indivíduos tivessem as mínimas condições de trabalharem nas áreas, digamos, que estão carentes, nas regiões norte e nordeste do país, sem dúvida haveria mercado. Mas o que realmente assusta e afasta esses profissionais é a falta de condição de trabalho, são as precárias condições de atendimento e de condições de vida de modo geral nessas localidades, em que não vão permitir que um indivíduo possa se transferir para essas áreas.
O senhor tem notícia, sabe se os cursos, né, as universidades, elas são chamadas pelo Ministério para discutir essa questão ou não?
Eu acho que deveriam participar mais disso. Eu acho que o debate deveria ser ampliado. Eu acredito que se esteja sendo discutida, ainda é muito timidamente. Eu acho que deveria ser uma discussão mais ampliada. Nós temos que ouvir a todos, evidentemente é um anseio da população, a presença de médicos, e isso foi facilmente verificado quando chegaram no país os médicos estrangeiros. Para muitas localidades foi uma benção. Mas nós precisamos ir mais a fundo, ou seja, melhorar as condições de vida da população. Consequentemente, melhoraremos as condições de trabalho de todos e haverá interesse e haverá condições de fixarmos médicos nas áreas carentes do país.
São muitas, né?
Sem dúvida, são muitas.
A lacuna existente aí é gritante.
É muito grande, sem dúvida. Infelizmente, ainda nós estamos muito longe das condições mínimas adequadas de saúde para a grande maioria da nossa população.
Estou aqui conversando com o professor Luiz Antônio Del Ciampo. Professor, para a gente encerrar a entrevista, as considerações do senhor a respeito desse assunto.
Pois é, como eu disse no início, é um assunto polêmico, mas é um assunto que precisa estar na pauta política do dia a dia, sem dúvida. Nós não podemos deixar para discutir essa questão só em momentos em que aparece uma ou outra informação de que algo vai ser feito rapidamente. Eu acho que é uma discussão que deve ser permanente, não só na área da medicina, mas em todas as áreas em que temos formação de profissionais de nível superior, para que a gente possa chegar a um consenso e oferecer sempre profissionais de qualidade a fim de que a população seja bem atendida.
Eu agradeço aqui a participação do professor Luiz Antônio Del Ciampo, coordenador da comissão, coordenadora do curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, discutindo sobre a importância do governo federal barrar a criação de novos cursos de medicina por pelo menos 5 anos. Segundo o professor, com as escolas atualmente existentes, em 2020, o Brasil vai estar formando 32 mil novos médicos a cada ano. Obrigado, professor, pela sua participação.
Ok, muito obrigado e um bom dia a todos.